ponta dos dedos.
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Essa aqui é a edição de número 195, está chegando a edição 200, inclusive, do Na Ponta dos Dedos. A sétima dessa sexta temporada do podcast. Estou mais uma vez aqui com o Luciano Burti. A gente vai falar bastante do fim de semana de corridas, claro. Um pouco de Stock Car, né? Porque o nosso convidado é um convidado super especial. E também do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, que teve vitória mais uma vez, Luciano. Adivinha de quem?
Ele, Verstappen.
Ah, pô, é difícil de acertar, né?
Pois é, cara, nada diferente. Tamo junto aqui mais uma vez, então. Chato falar, né? Até injusto falar Fórmula 1 mais do mesmo, mas a gente falou que seria um domínio da Red Bull naquele circuito, e realmente, circuito que talvez um dos melhores do ano, de repente, para eles, talvez. Me pegou de surpresa lá, só que a McLaren não foi tão forte quanto eu esperava, mas não que andou mal, mas não foi tão forte. E uma Ferrari andando forte, enfim. Aquilo que mais ou menos a gente esperava, não teve a chuva, né, Rafa? Que nem existia a previsão quando a gente gravou o último podcast. Que, no final das contas, para os pilotos é até melhor sem chuva. A chuva é boa para quem está assistindo, porque causa algumas atrapalhadas, às vezes, que ajudam o espetáculo. Mas a gente teve uma corrida bem básica daquilo que a gente já esperava.
É mais um Sunday Drive de Max Verstappen, dobradinha da Red Bull, mas a gente fala mais de Fórmula 1 no fim do programa. Vamos botar logo o nosso convidado aqui na tela para conversar com a gente. Gabriel Casagrande, bicampeão da Stock Car, está correndo esse ano também na NASCAR Brasil, nova categoria que agora o Sport TV também está mostrando a partir dessa temporada, então a gente vai falar um pouquinho dela também nesse papo com o Gabriel, mas começando a falar sobre o Stock Car, tudo bem, Gabriel? Seja muito bem-vindo a mais um Na Ponta dos Dedos. Começo de ano com pódio, né? E aquela corrida, aquela etapa, né, complicada lá do Velocità, que não teve corrida no domingo. Como é que você está vendo esse início de temporada? E mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Rafa. Alô, Luciano, todo mundo que nos assiste, nos escuta. Bom, foi um início de ano, considerei positivo. Nossa primeira etapa em Goiânia foi muito boa. Conseguimos terminar com um objetivo que era ser o maior pontuador do final de semana, é o que a gente quer em todo final de semana, às vezes não é possível, e aí no Velocità o nosso desempenho realmente foi abaixo do que a gente esperava, a gente acabou classificando em 13º, não pôde fazer valer daquela inversão dos 12 primeiros para a primeira corrida, acabei me envolvendo num acidente na primeira corrida, então foi um fim de semana que já estava se desenhando para ser bem ruim. E a gente teve o cancelamento, o adiamento da corrida do domingo por conta da questão de segurança, que eu considero que foi uma decisão muito acertada, apesar de que todos os pilotos, todas as equipes, todo mundo que estava no autódromo queria ver a corrida acontecer, queria que essa corrida fosse realizada, mas realmente estava impraticável, a gente tinha muita água na pista, andando devagar com o carro aquaplanava na reta, então estava bem perigoso mesmo. Eu acho que foi uma decisão acertada, a gente vai voltar para o Velocità no mesmo palco aí daqui a algum tempo, então a gente pode realizar essa corrida mais uma vez. Mas é um ano que a gente começou de uma forma boa, tivemos esse deslize aí no Velocità, que é uma pista que eu costumo ter desempenho muito bom, mas a gente já identificou o que pode ser aí no carro, e por conta de não poder testar, a gente não tem certeza nenhuma, não sabe se o carro vai voltar a ter a performance que teve aí em Goiânia. Então a gente só vai saber agora nessa próxima etapa em Interlagos.
E justamente isso, né, Luciano? O próximo desafio é a etapa dos 45 anos da Stock Car lá em Interlagos, né? Uma pista em que o Gabriel sempre anda muito bem e que, aliás, conquistou o bicampeonato na última etapa do ano passado.
Tem isso mesmo, Rafa, mas eu queria até voltar um pouquinho só até na resposta do Gabriel, porque é até uma curiosidade, da Gabriel, você realmente andou muito bem lá em Goiânia, dentro do esperado, mas Velocità, você acabou de explicar, não foi tão bem, acharam talvez alguma coisa no carro, aquelas coisas, será que é, será que não é, não dá para ter certeza mesmo, mas assim, uma curiosidade minha, eu tô vendo as performances variando um pouco em relação ao passado, de algumas equipes, alguns carros, alguns se destacando mais do que o esperado, outros nem tanto, vocês lá, né, entre os pilotos, tem sentido também alguma coisa diferente do ano passado, tem algum motivo, tem questão, alguma mudança que possa estar afetando isso, ou não, foi só do acaso mesmo?
A gente teve uma mudança bem grande do regulamento técnico do ano passado para esse ano, que talvez tenha pego algumas equipes de surpresa. A gente está andando com o carro relativamente mais alto do que o ano passado, então algumas equipes tinham um acerto que funcionava muito bem com o carro mais baixo e não conseguiram se acertar ainda esse ano. Outras equipes, por conta dessa mudança, acabaram andando algumas posições para frente. Então eu acho que a categoria faz muito bem em ter essas modificações para que a gente tenha um revezamento aí de quem está andando bem na categoria, para que a gente não entre nessa mesmice, nesse negócio enjoativo que virou a Fórmula 1, por exemplo, como vocês estavam falando, que tivemos mais um final de semana de mais do mesmo. Então, são coisas como essas que fazem com que a Stock Car seja muito competitiva e que tenha essa mudança aí no protagonismo. Esse ano a gente está vendo alguns pilotos que o ano passado começaram a aparecer e esse ano estão dominando o campeonato agora com uma etapa e meia realizada. Vai ser um ano, de novo, muito competitivo, muito equilibrado. A gente vai ter pelo menos aí 5 ou 6 pilotos brigando diretamente pelo título, como vem sendo nas últimas etapas. A mudança do regulamento agora desportivo, que teve essa modificação na duração da corrida e na pontuação, eu acho que faz também com que o campeonato seja um pouco diferente do que era o ano passado. E a gente está trabalhando para voltar a ter a performance que a gente teve nos outros anos e que a gente estava tendo em Goiânia. Em Goiânia foi uma etapa que nós não tínhamos o carro campeão, aquele carro que faz pole position e que nos dá a possibilidade de vencer a corrida, mas era um carro que era constante, era estável, que não gastou muito pneu, então a gente pôde fazer as duas corridas muito bem e marcar o maior número de pontos. E realmente no Velocitar a gente perdeu essa performance, a gente acha que encontrou o que pode ser o problema, mas só vamos saber na próxima etapa. Mas eu acho que essa mudança de performance de determinadas equipes tem a ver com essa pequena mudança no regulamento técnico que a gente teve do ano passado para esse ano, em que os carros estão andando um pouquinho mais alto.
Sim, tá?
Não, e até aproveitando o que o Gabriel falou sobre a questão do regulamento, ele falou da parte técnica e a gente tem agora a questão da mudança da parte esportiva, como ele bem disse. Agora a gente tem duas corridas, uma em cada dia, né? Uma corrida de 30 e outra corrida de 50. E a mudança também no regulamento de botões de ultrapassagem, no push to pass. Como é que você viu isso nessas primeiras 3 corridas do ano, né? E como é que você lidou com ela? Você gostou da mudança ou ainda está esperando para ver um pouquinho mais para saber a tua opinião? Como é que você viu esse início?
Eu acho que tudo que foi mudado do ano passado para esse ano foi positivo. A gente tem mais equilíbrio na categoria e também mais competitividade. Nessa primeira etapa em Goiânia, a gente viu muitas ultrapassagens, muitos carros ganhando posições, tendo que defender em locais que a gente não estava acostumado, porque nós ficamos aí basicamente mais de 10 anos andando com o botão de ultrapassagem de uma forma, que você tinha ele sendo calculado pelo tempo em que você ficava acelerando na reta principal do circuito. Então, foi aí mais de 10 anos em que os pilotos foram se acostumando com isso, e a gente chegou agora na primeira etapa em Goiânia, tendo um botão de ultrapassagem que a cada acionamento ele era mais curto, você tinha aí um tempo menor, mas você tinha uma quantidade muito maior. Então, na primeira etapa, a gente pôde ver alguns pilotos utilizando muitos botões de ultrapassagem no sábado e outros pilotos guardando tudo para o domingo. Por isso que nós tivemos aí os pilotos que foram muito bem no sábado não indo tão bem no domingo. Eu, particularmente, fiz uma estratégia de que eu tinha um limite. Nós lá tínhamos 44 botões de ultrapassagem e eu tinha um limite que eu não queria gastar mais do que 20 botões de ultrapassagem no sábado, e foi exatamente o que eu gastei. Eu fui para o domingo com 24. Era um número pequeno, porque tinham caras que largavam à minha frente com quase a totalidade dos botões de ultrapassagem, mas que eu consegui fazer aí uma corrida muito boa, apertando o botão na hora certa, nas voltas de janela de box, acionando ele diversas vezes, porque agora você não tem mais o bloqueio, você pode acionar o botão um atrás do outro. Então, ficou uma dinâmica um pouco diferente, mas que em Goiânia funcionou muito bem. No Velocitar não foi possível, porque partir da segunda, terceira volta, os pilotos já viram que era muito difícil ultrapassar com o push-to-pass mais curto e todo mundo ficou economizando para a corrida do domingo. Então, basicamente, todos ali gastaram 2 ou 3 botões de ultrapassagem somente no sábado, a não ser o pessoal que estava brigando pela vitória realmente no sábado. Então, com aquela lista que a gente teve aí do número de botões de ultrapassagem para o domingo, deu para ver que todo mundo economizou. Só que eu acho que isso vai ser variável de pista para pista. O Velocità já era um autódromo que as ultrapassagens eram mais difíceis, mesmo com aquele botão de ultrapassagem mais longo, e agora que ele é mais curto, você tem que utilizar em locais diferentes para ver o que você pode fazer. Eu acho que em Goiânia funcionou muito bem, no Velocità talvez não seja essa a melhor estratégia, mas eu acho que cada pista a gente vai ter uma dinâmica diferente, e sendo uma coisa nova, uma inovação para a categoria, essa forma com que o botão de ultrapassagem é utilizado, eu acho que vem para agregar na competição. Então a gente vai ter um ano em que vão ter pilotos aí que vão demorar 3 ou 4 etapas para se decidir qual que é a melhor estratégia a ser adotada para você fazer as duas corridas. Então, como eu falei lá no início, eu acho que todas as mudanças que foram feitas aí para esse ano, elas foram acertadas e a gente está só no início de uma grande temporada.
Eu tinha também, queria ouvir o Gabriel a respeito disso, então, bem explicado, concordo também, tá, Gabriel, até que nem eu vou repetir o que eu falei em outros programas, eu acho que por enquanto não funcionou, porque justamente o que você falou, quem tá bem no sábado, manda ver botão no sábado, ou seja, quem tá ali com chance de, quem sabe, ultrapassá-lo e tal, não tem chance porque o cara fica dando um botão atrás do outro. E aí, pro domingo, quem guarda botão pro domingo vai largar na frente e vai dificilmente ser superado porque tem bastante botão de ultrapassagem. Então, eu acho que não funcionou, mas ao mesmo tempo, vou repetir, a categoria tá certa em insistir mais um tempo até todo mundo aprender, todo mundo entender o jogo melhor. Não pode ser imediatista para esse tipo de mudança. A tentativa é válida. Era algo já muito manjado, né? Mesmo a gente que na transmissão, a gente sabia já quem que ia dar botão qual hora, o que que ia acontecer na volta seguinte.
Você sabia que se era ultrapassado, na volta seguinte já ia ultrapassar.
Exato. Então, assim, acho que a mudança é válida, mas vamos ver, por enquanto não deu certo. E o que você falou também, tá? Depende do circuito, alguns circuitos vai funcionar melhor, em outros não tanto, vamos ver. Pensando outra coisa que até me fugiu agora rapidinho, a condição de chuva, tá? Vocês, que nem você disse, né, fizeram correto em adiar. Deu para perceber também que se tivesse esperado talvez um pouco mais, talvez tivesse dado para ter a corrida, pelo que a gente ouviu de quem estava lá, né? Então, se podia esperar, se não podia, não vem ao caso. Mas, pensando na questão de chuva, esses carros, você acha que estão mais sensíveis à pista molhada? Que, de repente, uma condição dos pneus, uma questão do próprio carro que perdeu, né? Tudo bem que o carro não tinha muita pressão aerodinâmica, mas tinha alguma coisa na época que eu andava. Você acha que está mais difícil de pilotar o estoque na chuva ou não? Realmente foi o Velocità que, devido às condições da quantidade de água e do tipo de asfalto, estava impraticável mesmo?
Olha, na minha opinião, o que aconteceu no Velocità, eu acho que é uma particularidade de lá, daquele dia mesmo, tinha muita água caindo. Eu vi até muita gente falando, mas a Fórmula 4 correu antes, já estava chovendo. E eles conseguiram fazer a corrida. Realmente eles conseguiram, mas era o início da chuva. O Velocità, a gente pôde acompanhar ali ao longo do domingo. Eu era um dos que não tirava o olho da TV e não tirava o olho da pista também para ver como que estava andando aquela situação. A água ela não escoava. Então cada vez mais a gente tinha rios de água pela pista, pelo asfalto, acabava sendo muito perigoso. Tentamos por diversas vezes aí ir para a pista, se eu não me engano, no warm-up a gente não conseguia completar uma volta rápida porque já dava uma bandeira vermelha, sempre tinha alguém rodado, e se você larga daquele jeito lá, com certeza ia dar um acidente muito grande, era muito perigoso. Mas eu acho que foi uma particularidade do Velocità, porque nós tivemos outra situação com a chuva, se eu não me engano, foi em Cascavel no fim do ano passado, já era esse modelo de pneus, o carro você podia andar um pouquinho mais baixo, mas quando você põe o pneu de chuva, naturalmente o carro ergue um pouquinho. Então eu acho que foi uma particularidade do domingo no Velocità, que realmente a água estava em uma quantidade muito exagerada e ela não escoava. Então a gente tinha ali rios de água no asfalto, na grama também você conseguia ver cada pouco a quantidade de água que transitava pela grama, ela era maior, ela não ia para lugar nenhum. Então ela ficou ali na pista. Quando foi anunciado que foi cancelado, eu fiquei ali mais uns 45 minutos na pista antes de ir embora. A chuva começou a diminuir, mas eu fui olhar para a pista e realmente a água ela não tinha ido embora ainda. A gente ia esperar muito mais tempo para ter condição de ter uma corrida em que não fosse perigoso. Talvez a direção de prova nos liberasse para correr e aí ia ter um risco, obviamente, mas corrida de carros existe o risco. Eu acho que do jeito que estava, a decisão foi acertada. Talvez mais para o final do dia a gente poderia ir para a pista mesmo, com a pista molhada, e fazer essa corrida, mas foi decidida pela organização da prova que nós não esperaríamos lá e aproveitar essa situação de voltar ao Velocità meses depois. Então a gente vai poder ter a mesma pista e realizar essa corrida que não foi realizada.
Até aproveitando só o gancho da chuva para trazer uma informação e também perguntar para você, né, Gabriel, porque acho que tem 2 anos isso, eu não lembro agora exatamente se são 2 anos, houve uma mudança no regulamento e acabou com a história dos para-brisas, né, de vidro para as corridas de chuva. Todo mundo estava correndo com para-brisa de acrílico nessa prova. Não seria uma questão para voltar com isso? Porque a gente viu que o acrílico era uma questão bem pior para a questão do embaçamento de vocês. E o para-brisa de vidro, que eu lembro que tinha a questão do desembaçador, né? Ajudava nisso também, né?
Sim, eu particularmente não tive esse problema no meu carro, nas voltas que a gente conseguiu andar ali, pelo menos para o reconhecimento da pista, eu não tive esse problema de embaçar o vidro. O Stock Car, infelizmente, ele é um carro que ele tinha esse problema que era crônico, todos os carros reclamavam que o vidro embaçava, e aí você tendo o para-brisa de vidro ajudava por ter o mecanismo para desembaçar. Eu não tive esse problema, não sei se alguns dos pilotos ali tiveram, mas no meu caso não foi uma coisa assim que... você acaba sofrendo com isso quando o teu carro está andando numa velocidade mais lenta e aí não tem a refrigeração, o motor fica com aquele calor ali logo à frente do para-brisa, então realmente pode acontecer, mas andando em um ritmo normal não me aconteceu. E é uma coisa que a minha equipe tem prezado muito por me dar essa sensação de segurança. A gente numa corrida no Galeão, se eu não me engano, em 2022, que veio uma pancada de chuva e nós não estávamos esperando, a equipe tinha esquecido de colocar o limpador de para-brisa. Então, foi assim, uma situação em que você olha para frente e não vê nada, porque só tinha sujeira da borracha dos carros que nós já estávamos realizando a corrida, misturado com água, então ficou uma meleca e eu não tinha como limpar. Então hoje, se existe uma chance de chuva ou até não existe para a corrida, a gente toma todas as precauções, temos aí alguns mecanismos dentro do carro com ventoinhas que a gente pode fazer alguma coisa para que o carro não sofra com esse embaçamento do para-brisa. E no meu caso ali no Velocità não aconteceu, então se eu for falar para ti... Falar, para mim não precisa mudar, mas pode ser que outros pilotos e outras equipes reclamem disso. E aí vai do bom senso da categoria. Eu sei que você usar um para-brisa de vidro, você está colocando um peso a mais no carro num lugar que prejudica o centro de gravidade do carro. Então, concordo que se for para todo mundo usar, se for para ser usado, todos têm que usar obrigatoriamente.
Até destaco, Rafa, que isso também pode ser um pouco de sorte, talvez, que aí o carro está um pouco mais certinho, mas geralmente é mérito da equipe de fazer um carro bem vedado, vou chamar assim, para não entrar água. Então, o carro do Gabriel é bem feito. Se a água não entra, ela não evapora, não embaça, né? É uma coisa meio simples de explicar. Realmente, o para-brisa de vidro é pesado, cara, pesado. E tem outra coisa, tá? Ele quase sempre vai trincar. Vamos lembrar que é um chassi tubular. O chassi ele torce, o vidro não vai consegue. Muito bem, não vai muito bem com essa questão de torcer, então ele acaba trincando, custa caro, tem uma questão de custo para as equipes, então assim, não é simples chegar a uma conclusão do assunto, mas vamos lá. Cara, Rafa, eu sei que talvez você ainda queira falar um pouco de estoque, mas eu tô curioso aqui, cara, para falar da NASCAR Brasil pelo seguinte, tá?
Vambora.
Pelo seguinte, eu, na verdade, sou muito amigo do Thiago Marques, que é o dono da categoria, promotor da categoria. Eu vi esses carros nascerem, cara, porque eu era da equipe Action Power. Foi da equipe Action Power 2000 e... Olha só, cara, faz tempo, 2005, 6, 7, 8, 9, fiquei lá por 5, 6 anos. Sou muito amigo do Thiago, da família. Vi esses chassis nascerem, tá? Que foi primeiro com a Sprint Race, inclusive eu pilotei o carro algumas vezes para até ajudar o Thiago um pouquinho em relação sobre acerto do carro. A gente estava testando outras coisas, na verdade. E veio se tornar, então, né, um apoio até muito importante da NASCAR, então, se tornando a NASCAR Brasil. E, de repente, vejo lá pilotos muito bons, o Gabriel, o Thiago Camilo, entre outros, né? O Vitor Gens, que também é um cara que vem bem da Stock e tal, disputando a categoria. Então, queria ouvir de você, Gabriel, você como piloto que tem uma referência muito boa de estar na Stock Car, de ser bicampeão da Stock Car, indo para uma categoria que era uma categoria para formação de pilotos, né? Era para quem saia do kart, ia para sprint, para formar uma base de automobilismo ali, de carro de corrida, para quem sabe depois passar para uma antiga Stock Light, coisa do tipo. Agora não, agora é uma categoria já de pilotos profissionais como você. Como é que você vê a categoria? O que você conta para a gente de interessante? E se é uma categoria que você acredita que vai crescer ainda mais aqui no Brasil?
Bom, é uma categoria que, no meu ver, ela está formada. Existe um jeito de se competir que aí o promotor do campeonato, que é o próprio Thiago, ele sabe lidar muito bem. Ele é um dos caras que sabe fazer evento como ninguém e ele sabe como prender a atenção do público. A parceria com da antiga Sprint Race com a NASCAR, que trouxe a NASCAR Brasil, acho que foi uma baita jogada dele. Ele acertou muito bem em se prender a essa categoria americana também. Os americanos, eu entendo que eles querem cada vez mais globalizar o nome da NASCAR. A gente vê cada vez mais categorias NASCAR ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente tem uma categoria que nos proporciona disputas de alto nível, disputas emocionantes, não só para quem está assistindo. Eu estava falando antes da gente entrar no ar com o Rafa que é um carro muito prazeroso de se guiar. Obviamente que tem uma diferença muito grande de potência e de peso com o Stock Car. A gente tem um carro na NASCAR Brasil que é muito mais leve, porém ele tem menos potência. Então você chega mais lento no final das retas, consegue frear muito mais dentro para se fazer a curva. E por você andar um pouco mais lento, você consegue andar muito mais colado no carro da frente, proporcionando uma corrida que é muito emocionante, não só para quem está assistindo, é uma corrida muito prazerosa de se correr. A nossa primeira etapa lá em Campo Grande já foi muito legal, e agora a gente vai para um fim de semana no Anel Externo de Goiânia. Então, tem tudo para ser um prato cheio aí de disputas, de alguns acidentes, obviamente, que podem acontecer, e é uma categoria que segue as regras da NASCAR americana. Então, a cada safety car você tem uma nova largada. As relargadas elas são feitas em duas filas. É confusão até não querer mais. Então, você tem que, claro, sempre estar na parte da frente ali do grid para querer fugir dessa confusão. E nessa etapa, principalmente, o que vai ter de jogo de vácuo, você poder fazer essas amizades ao longo da corrida. É claro que é uma categoria que todos os pilotos se gostam, a gente não tem muita rivalidade como tem na Stock Car, mas ao longo da corrida você ir vendo quem está jogando mais duro com você, quem está jogando mais leve para você talvez ajudar esse cara. É uma corrida que você vai ter ali muitos carros andando no mesmo ritmo, porque é uma pista que a gente tem praticamente somente duas curvas, e que o vácuo ele é impressionante nesses carros. Esse carro da NASCAR Brasil ele dá muito vácuo, e a disputa nessa etapa do Anel Externo de Goiânia vai ser muito bacana para todo mundo que estiver assistindo.
Ô Rafa, até para você entender também, o Gabriel também falou que é um carro muito bom de freada, de curva, não é tão potente, mas uma questão de chassi, cara, é um chassizinho de carro de corrida mesmo, tá? Piloto central ali, posição central, diria que é um formulinha em forma de turismo, assim, se você vê a estrutura, o desenho do carro, então ele é muito bem equilibrado, e o que o Gabriel falou é verdade, é prazeroso de guiar o carro, tá? Então, quem sabe até, né, Gabriel, quem sabe a Stock, pro ano que vem, evoluindo o carro, fazendo um carro mais leve e tal, consiga ter um carro mais prazeroso de guiar também, porque eu sei que, né, carro de corrida é carro de corrida, igual para todo mundo, que vale a disputa, mas carro atual é um carro difícil de guiar, né? O carro da Stock. Então...
É difícil, é manhoso. Isso. Quando entrou esse modelo novo do carro em 2020, a gente já viu, nós perdemos aí praticamente de 4 a 5 segundos por volta em cada pista. Então, é um carro que você tem menos pressão aerodinâmica, é um carro que com certeza você teve que antecipar as freadas aí em quase 50 metros para você poder parar o carro e continua com a mesma potência. Então, a gente está vendo aí o desenvolvimento do novo carro da Stock Car que está andando muito bem. E se Deus quiser, a gente vai ter mais disputas, vamos ter um carro mais gostoso de guiar, um carro que é mais leve, que você consegue abusar um pouquinho mais dele. Esse modelo de hoje da Stock Car, você tem que andar literalmente na ponta dos dedos o tempo inteiro, e se você tentar andar mais do que o carro, o tempo não vem, você só sobe a temperatura do pneu, e o pneu quando passa da temperatura ele não volta mais. É uma coisa assim que os pilotos eles têm que ficar cuidando o tempo inteiro e não agredindo o carro como a maioria dos pilotos gosta de fazer.
Exato, boa.
E voltando a falar um pouquinho de NASCAR, que é um bom tema inclusive para a gente falar com o Gabriel, etapa agora é de Goiânia nesse fim de semana, você mesmo lembrou que é o anel externo lá de Goiânia, um circuito rapidíssimo, né, que a gente está acostumado já a ver na Stock Car algumas temporadas. E uma categoria chamada NASCAR correndo no anel externo, que é o mais próximo do oval que você vai ter no Brasil. Ano passado você participou da prova, inclusive, e até estava olhando aqui a tua mídia social, você foi lá em Nashville no ano passado e recebeu o troféu da Special Edition, que é uma das provas que o Thiago Marques, o organizador do campeonato, criou dentro de um formato diferente no calendário da NASCAR Brasil. Como é que você vê essa etapa muito próximo do oval e no futuro, pensa, de repente, em tentar alguma coisa lá nos Estados Unidos, nos ovais da NASCAR?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Mesmo da NASCAR americana?
Bom, a gente tem pouquíssimas pistas aqui no Brasil e a gente não tem circuito oval com inclinação como é de praxe nos Estados Unidos. Lá você chuta uma pedra, sai um circuito oval de baixo. Aqui a gente não tem. E eu acho que fazer uma etapa da NASCAR Brasil no circuito do anel externo de Goiânia tem tudo a ver, porque a gente tem uma categoria com o mesmo nome da categoria americana, com carros que são equilibrados também, que a gente vê um andando perto do outro, e para trazer aquela emoção para que o amante da NASCAR mesmo quer ver. Ele quer ver disputa, quer ver os carros andando um colado no outro, e o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil é o anel externo de Goiânia. O ano passado eu participei da Special Edition, que foram duas etapas somente na NASCAR Brasil. Acabei me sagrando campeão ao lado do Gui Bax. E aí eu dei sorte, porque a premiação em Nashville ela era para ser para o campeonato overall, que é o campeonato do ano todo. Porém, como a última etapa aqui do Brasil ela era depois daquela premiação, o pessoal não pôde ir para lá. E aí, não é que não pôde, todo mundo poderia, mas você não sabia quem era o campeão. E aí a Special Edition já tinha acabado, então a premiação lá nos Estados Unidos foi para os campeões da Special Edition, eu acabei indo para lá, foi um evento muito bacana, é muito legal de estar assim no mesmo evento da NASCAR americana, sendo muito valorizado. Cada divisão da NASCAR, como eu falei, eles estão com diversas categorias NASCAR ao redor do mundo, e cada divisão da NASCAR sendo muito valorizada. Foi um evento de gala, precisamos ir de smoking lá, tudo bonitinho, tudo arrumado. E assim, eu gosto demais da categoria americana, sempre acompanho, sempre que posso. Eu acho que é automobilismo, mas é um estilo de automobilismo diferente. Eu tive um papo aí com um dos meus patrocinadores, a Axalta, que inclusive patrocina um carro lá. Conversei com o head de motorsport, e aí eu falei para eles, é outro esporte, a NASCAR é outro esporte. Você tem ali o carro, motor, pneu, volante, tudo igual, só que é outro tipo de corrida, é outro tipo de automobilismo. A cabeça do piloto tem que ser diferente, a forma de guiar tem que ser diferente, a preparação do piloto tem que ser diferente. Então você tem uma categoria que ela é bem interessante em alguns aspectos. Eu gosto muito. Sei que é bem difícil de atingir, a gente sabe que as cifras lá também são altíssimas, é como se você fosse falar aí para mais do que categorias de base do acesso à Fórmula 1. Então eu sei como é difícil, mas eu acho muito bacana esse link que a gente está tendo de uma categoria aqui no Brasil com essa categoria americana. Considero que, pelo menos você estar ali participando da NASCAR Brasil, com certeza com os americanos de olho, olhando em tudo que está acontecendo ao redor do mundo, você vai estar no radar deles. Não é uma coisa para se pensar assim, eu vou fazer um ano bom e alguém vai me levar para lá como sendo um olheiro de futebol. A gente sabe que o automobilismo é um esporte totalmente dependente dos orçamentos e a gente sabe que ir para fora do Brasil hoje é cada vez mais difícil. Mas não custa nada a gente seguir batalhando. É um sonho meu participar da categoria, não sei se um dia será possível, mas todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu admiro a categoria, e se der para participar da NASCAR, pelo menos na NASCAR Brasil, vai ser muito positivo também.
E só para trazer, né, o Gabriel falou do patrocinador dele, ele patrocinou só o carro de um dos maiores campeões da NASCAR americana, o Jeff Gordon, né, carro 24 tradicional, carro do arco-íris e tal, muito. Nos últimos anos tinha umas chamas nas laterais, e hoje quem corre com ele é o William Byron, também dentro da Hendrick Motorsports, é um carro da Chevrolet. E legal, né, Luciano, ver o Gabriel falando disso, né, falando do futuro. A gente ano passado teve na NASCAR uma vitória de um piloto estrangeiro, o Shane Von Gisbergen, da Nova Zelândia, ganhou a prova de Chicago de rua, era um dos destaques da V8 Supercars australiana. Foi fazer uma corrida nos Estados Unidos, venceu a corrida de rua de Chicago, teve chuva, pista seca, foi uma corrida bem complexa para os pilotos que estavam na pista.
É que o Gabriel também falou bem, cara, Estados Unidos é o espetáculo é o que vem em primeiro, mas o povinho fechado, bairrista, né? Difícil de entrar lá no jogo deles, cara. O europeu nesse ponto é bem mais aberto, né? O europeu tem uma visão mais técnica. Eu nem sei exatamente de onde vem, tá, o motivo da NASCAR ser tão fechada quanto ela é. Porque eu vou dar exemplo assim, o Christian Fittipaldi, cara. O Christian, porra, que além de ser um ótimo piloto, que sempre foi, né, não só na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, tem o sobrenome Fittipaldi, né, que aí tem a herança também do Emerson, no caso. Pô, cara, ele entrou lá, mas não teve nenhuma moleza, assim, não foi tipo... Foi bem recebido, talvez de uma forma mais carismática, mas tecnicamente falando, não deram muito espaço para o cara. Então, você vê que ele não conseguiu desenvolver uma carreira. Se fosse apostar em um cara para conseguir fazer algo nos Estados Unidos, eu apostaria no Christian, né? Pelo talento dele, pelo sobrenome, etc. Mas não rolou. Então, é muito fechada mesmo, mas é o que é, né? Talvez mude com o tempo. Voltando aqui para nossa realidade, vamos falar então da próxima etapa, Gabriel. O que que você, então, vendo, né, as condições que você tá, eu tava falando de estoque, mandei pra NASCAR, agora eu tô querendo voltar, porque a cabeça vai pensando conforme você fala. O que você tá vendo, considerando tudo que a gente falou já, a questão do seu carro, que não foi tão bem na última etapa, questão desse regulamento novo em relação ao push, etc. Como é que você vê a próxima etapa? Você acredita que seja um momento, talvez, tô pensando assim em alto, tá, de partir para tentar vencer uma corrida pelo menos? Você não vai ter o lastro de sucesso que você tinha no Velocitar, isso é uma coisa também que obviamente faz diferença, porque você era o líder do campeonato, não é mais. Você acha que essa oportunidade, vou dizer assim, de não estar pesada, é ir lá para vencer ou não, pezinho no chão ainda, marcar mais pontos? Como é que você está encarando, já que não foi boa a última etapa, a única vantagem é a questão do peso, você não vai estar tão pesado. Como é que você está encarando a próxima etapa?
Bom, o fato de não ter vencido uma corrida ainda, a gente teve uma etapa e meia só esse ano, tem muita coisa ainda pela frente, mas nunca foi assim uma coisa que eu me apego muito. Eu sempre gostei desse pensamento de fazer o campeonato, de você ter a regularidade. É uma coisa que desde que eu tive condições, e aí eu digo a condição técnica, de estar numa equipe grande, que me dê condição de brigar pelas primeiras posições desde o qualifying, foi a coisa que eu sempre pensei, era de terminar as corridas, de marcar o maior número de pontos para chegar lá no final do ano disputando o título. Até tive, a gente já falou em outras oportunidades, eu tive uma briga com o Mauro Vogel uma vez, que ele falou, não, você nunca pode a se abdicar de vencer uma corrida para fazer mais pontos e tal. Falei, Mauro, lá na frente o senhor vai me agradecer, cara. Confia em mim, que o pensamento é esse aqui e tal. Hoje a gente já ganhou 2 títulos. Então o pensamento nunca vai ser de, ah, vou chegar nessa etapa e fazer de tudo para vencer uma corrida ou para aparecer mais. Eu acho que hoje, tendo conquistado 2 títulos, estando numa equipe das melhores possíveis, tendo todos os patrocinadores que a gente tem, eu não posso me dar o luxo de abortar uma corrida ou outra por conta de estratégia, de tentar fazer uma coisa além do que o carro me permite e acabar fazendo uma besteira. Então, o meu pensamento é sempre esse de fazer o máximo que o carro me permite, o máximo que a equipe me permite, sem... óbvio, perder aquela gana pela vitória, e se tiver a condição, se puder vencer, que bom. Se não tiver essa condição, eu vou tentar fazer o maior número de pontos no final de semana para sair de lá com aquele troféuzinho que é um troféuzinho pequeno, mas que vale muito, que é o troféu de maior pontuador. É esse que a gente vai buscar em toda etapa. Eu tive na última etapa do ano passado uma situação que eu pensei que eu poderia vencer a corrida, e aí seria maravilhoso vencer aquela primeira corrida sendo campeão. E eu acabei com o meu carro, e assim, fiquei sem armas para disputar a segunda corrida. Isso não foi muito, muito positivo para mim. E veja, na conquista do segundo título, em que muitas pessoas falam que já estou muito experiente, já estou com toda essa bagagem, a gente acaba ainda caindo nessas armadilhas. Isso eu acho que é coisa da cabeça. É claro que todo piloto quer ganhar, quer estar no lugar mais alto do pódio. A hora que você não tiver mais com essa vontade, com essa gana, aí não tem mais por que você estar dentro do carro. Mas o meu objetivo em todas as etapas que eu vou é dar o meu máximo e marcar o maior número de pontos possível. Então a gente vai para essa etapa sabendo que tinha alguma coisa de errado no carro, no Velocitar. A gente provavelmente achou, mas vamos testar em Interlagos para ver se realmente foi isso. Então vamos chegar lá com menos peso. A gente no Velocitar foi com 30 quilos de lastro, agora a gente vai com 15, porque eu estou em quarto lugar no campeonato. E vamos para uma pista que o carro sempre se comportou muito bem. As últimas passagens nossas lá foram muito boas. A última passagem foi na conquista do segundo título. Então, assim, a expectativa é das melhores. Tomara que a gente consiga realizar tudo que a gente tá pensando, mas sem colocar a carroça na frente dos bois, sabendo que é só a terceira etapa de um campeonato de 12, que a gente tem muita coisa pela frente e que a gente tem que seguir construindo o ano como a gente fez nos últimos anos, que nos deram aí esses 2 títulos. Esse ano a gente tem a diminuição do número de descartes possíveis. A gente antes tinha 4, agora tem somente 2. Tem carros que já utilizaram esses 2 descartes. Então é uma nova forma de jogar nesse campeonato da Stock Car, e eu tenho certeza que se eu fizer o ano com a mesma cabeça que eu fiz nos últimos anos, a gente vai estar brigando lá no final, que é essa a primeira meta. É o primeiro objetivo, é estar disputando, é chegar lá com a chance matemática e, se Deus quiser, com uma chance real, sendo o líder do campeonato. E aí, lá no final, pensar, talvez fazer aquela loucura de tentar ganhar uma corrida para ser campeão, mas sempre pensando no longo prazo, que é adicionar mais estrelas aí para a nossa camiseta.
Rafa, eu fiz a pergunta meio que, posso dizer que conheço o Gabriel nesse sentido, já meio sabia a resposta, mas é legal de ouvir. E foi legal que você falou também dessa armadilha, né, cara? É meio que um vício, uma droga, querer ganhar a corrida, aquele prazer da vitória, que eu falei, ele dura pouco, cara. Você cruza a linha de chegada, dura alguns segundos, é um prazer inigualável, assim. Então, mas concordo com você e com a sua explicação, tá? Andei com o Mauro Vogel uma temporada ou duas, foram duas. O Mauro é o chamado racer, né? Aquele cara que, das antigas, quer ganhar a corrida, mas a sua fórmula, vamos chamar assim, é muito correta, até porque você fez esse campeonato no passado pensando no campeonato e venceu três provas, né? Então, cara, 3 provas no ano é bastante coisa para uma categoria como Stock Car. Então a receita tá certa, tá? Não muda não, porque tá funcionando, independentemente ali do Mauro meio seco pro Vitória, porque entendo ele também, tá? Conheço o Mauro e sei que ele é assim.
Então, pra gente passar o serviço, a gente transmite a etapa da Stock Car, né, Interlagos, a etapa dos 45 anos, daqui a 2 fins de semana. A gente vai estar lá, todo mundo vai estar lá em Interlagos para acompanhar essa corrida. E, aliás, tem a abertura do campeonato também da Stock Series lá em Interlagos. Então, vai ter transmissão até dizer chega, Luciano, lá em Interlagos. Vão ficar sábado e domingo internados na cabine do Autódromo de Interlagos. Não que eu ache isso ruim, mas... vai ser complicado, vai ser bastante tempo no ar. E nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira, a gente está gravando esse programa na terça, né, dessa semana, na próxima segunda-feira, o Sport TV exibe à noite, no horário alternativo, as etapas da NASCAR Series, da NASCAR Brasil, né, que vão ser realizadas lá no Autódromo de Goiânia, no Anel Externo, com a participação do Gabriel Casagrande. Então, tem as duas categorias na tela do Canal Campeão na próxima semana. Então, vai ser bem legal aí para quem gosta de corridas. A gente também tem a Copa Truck no domingo ao vivo, a partir de 12:30, também no Sport TV 3. Então, tem muita transmissão de automobilismo no próximo fim de semana e nas próximas semanas também aqui no Sport TV. Mudando de assunto, Luciano, Gabriel, vou deixar o Gabriel hoje aqui, né, que eu sei que ele gosta também de Fórmula 1. Falar de Fórmula 1, grande prêmio do Japão. E como a gente falou lá no início, lá na abertura do programa, Luciano, adivinha de quem? Vitória de Max Verstappen. Dobradinha da RBR, como a gente já esperava, inclusive, era o que a gente estava aguardando, né? Uma pista que se encaixa muito bem com o carro da equipe austríaca, mas sem grandes surpresas ali, pelo menos na briga pela vitória. Foi um passeio do Max Verstappen.
Rafa, foi um passeio, porque você viu que até na classificação não foi fácil para o Verstappen. O Pérez, principalmente, andou muito bem acima do esperado, a gente não apostava nele pelo segundo lugar. Mas porque ele não andou bem na Austrália, né? Mas ele andou muito bem no Japão, mas deu para ver que o Pérez focou ali em fazer um carro que virasse rápido. O desgaste de pneus era relativamente alto no Japão, por isso até que foi uma surpresa o Leclerc, que classificou mal, conseguir fazer apenas um pit stop. Mas o Verstappen preparou um carro mais para ritmo de corrida, então você sacrifica, né? Isso seja um stock car, seja um Fórmula 1, é tudo igual. Se você sacrifica um pouco o acerto, tira um pouquinho de performance de uma volta lançada de pneus novos, você geralmente tem um carro melhor de corrida. E o Verstappen foi nesse caminho, tanto é que largou, ninguém mais pegou o cara. Então, domínio, Rafa, domínio. A gente até, não vou lembrar o número de cabeça, tá? Mas a gente falava, né, que eu e você, a gente falou, pô, esse ano, pelo jeito, tá, tem um domínio maior do que foi a temporada passada. O Verstappen dominou 2023, mas, cara, começou esse ano com um carro que tem uma performance melhor ainda. E se você vê, por exemplo, a McLaren, né, que estava muito bem no ano passado, se eu não me engano, o Norris, me corrija, Rafa, se tiver o número, acabou acho que 19 segundos atrás, acabou em terceiro ano passado, se eu não me engano, no Japão, 19 segundos atrás do Verstappen, que venceu, enquanto esse ano ele acabou 40 segundos atrás. Então, isso é um número legal que você vê. É uma temporada, uma corrida que está mais no início do ano, comparado com o Japão, que foi no final do ano passado, relativamente próximo, praticamente foi o dobro do tempo, a diferença do Norris para o Verstappen. Tudo bem que são corridas diferentes, mas é uma referência, né? Então, cara, tem tudo para que o domínio da Red Bull, principalmente Verstappen, seja maior do que foi no passado. A única coisa que mudou, que dá um pouquinho de esperança, é a Ferrari, porque fora a Ferrari, sinceramente, não tem ninguém por enquanto, tá? Se a McLaren vai reagir, se a Aston Martin vai reagir, não sei. A única que tem alguma chance de fazer alguma coisa, a Mercedes nem se fala, né, cara? A Mercedes, não duvido também que reajam, porque a gente viu a McLaren reagir muito no ano passado, então não vou também falar de um jeito aqui que eu duvide deles, não duvido. Mas, tecnicamente falando, a única equipe que tem alguma chance, dependendo do circuito, numa condição lá, o vento a favor, é a Ferrari. A Ferrari que evoluiu muito na questão de ter um ritmo bom de corrida, mas fora isso, cara, não tem ninguém para brigar com a Red Bull, principalmente a Red Bull do cara chamado Max Verstappen.
Você falou dos 20 segundos do ano passado com o Norris na terceira posição. Quem assumiu essa posição foi o Sainz, né? Também chegou 20 segundos nesse ano. Sim. A Ferrari mostrou alguma evolução em relação ao ano passado e a gente está vendo isso na pista. Ela é a segunda colocada do Mundial de Construtores destacada, né? Então tem uma boa vantagem em relação à McLaren, que é a terceira colocada nesse momento. E, Gabriel, como é que você está vendo esse início de temporada? Domínio grande do Max Verstappen e a Red Bull ali sobrando, pelo menos.
Vai ser mais um ano que ele está só esperando para adicionar mais um troféu aí na galeria. Confesso para vocês que essa última corrida eu não vi nada. Estava com um final de semana bem movimentado, tinha evento em São Paulo, viajei muito, tinha decisão do título do Grêmio no sábado, então estava muito focado no futebol. E é assim, me corrijam se eu estiver errado, mas parece que na temporada o extra-pista está dando mais mídia do
mais
que
a corrida.
Isso, é. Tá dando mais ibope do que a corrida. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Com exceção de uma etapa que tem um problema no carro, o Verstappen não perde por nada. E aí você fica querendo saber se o Pérez vai fazer alguma besteira ou não, para o pessoal poder falar dele e quem vem para trás. Então, eu acho que assim vai ser uma temporada, mais uma vez, com todo mundo dizendo que tá chato e tudo mais, querendo mudar regra e coisa para tentar frear a Red Bull. Mas que agora, pelo menos com a mudança de... Tem muitos contratos se encerrando, a gente vai ter do que falar aí, pelo menos, do extra-pista da Fórmula 1, que também é um assunto muito interessante.
Começou com a mudança do Hamilton para a Ferrari em 2025, está cumprindo o último ano dele de contrato com a Mercedes agora. Teve toda a novela RBR, né, que a gente falou aqui nos programas, sobre a história do Christian Horner, Max Verstappen, que ainda está desenrolando, mas agora com um pouco menos de holofotes em cima. E o Toto Wolff, o Luciano, disse que vai anunciar um piloto grande aí nas próximas semanas para a vaga do Hamilton em 2025, né? 2025. Quer dizer, eu confesso aqui que eu estou curioso para saber, porque a gente tem alguns rumores aí no ar, tem o Verstappen, que tem a história do contrato lá, que pode sair, né, a qualquer momento, tem o Alonso querendo uma vaga numa equipe grande há muito tempo, tem o Kimi Antonelli, né, o André Kimi Antonelli, que é o garoto de ouro da Mercedes. Tem muita gente ali que pode entrar nessa vaga, e a Mercedes no início de temporada péssimo até agora.
É, Rafa, o Antonelli, vou começar de trás para frente, o Antonelli, que ainda está na Fórmula 2, é novato, o único motivo da Mercedes estar querendo se mexer é para não perder a oportunidade, porque eles perderam, por exemplo, a oportunidade com o Verstappen mesmo, eles poderiam ter pego o Verstappen, mas a Red Bull foi mais ligeira e pegou primeiro, então vacilaram. O Toto Wolff tem um peso na consciência em relação a isso, não quer cometer o erro de novo. Agora, cara, um piloto grande, aí a opinião é minha, tá? Não tem informação, não sei de nada, mas, cara, o Alonso, um dos caras que, eu falo, né, Rafa, comecei a minha carreira junto com o Alonso, a gente começou no mesmo ano, então, pô, vi o cara de perto mesmo, né, vi o cara de Minardi, vi o cara, meu, andando muito de Minardi, por exemplo, o cara era diferenciado já, sabe? E aí depois foi pra Renault, enfim, ganhou o campeonato e tal. Meu, mega piloto, a gente viu ano passado aqui, né, no GP aqui de São Paulo, a corrida que o cara fez para conseguir... Ele foi segundo lugar, né? Ou terceiro?
Terceiro.
Norris foi segundo, né?
Isso, ele tirou o pódio do Pérez na linha de chegada.
Do Pérez. E você viu, cara, andando muito, aquela traçado diferente na junção. Então, assim, o cara é um fora de série. Mas, tá com seus 42, né? 42 anos, já tá velhinho. A gente sabe que tem o pico dele, já passou faz um bom tempo. É um cara que, se sentar num carro bom, tem a condição de vencer um campeonato? Tem sim. Mas, pô, será que a Mercedes estaria certa em pegar um cara já em fim de carreira? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Se ele fala que vai pegar um grande nome, o Verstappen pode sair da Red Bull, dependendo aí de condições de contrato, de quebra de contrato? Pode. Eu duvido um pouco, Rafa, mas posso estar enganado, eu duvido um pouco. Se fala de um grande nome, que nem era tão grande assim, mas se tornou um grande nome devido às corridas que tem feito, é o Sainz. O cara fez três corridas, né? Três de quatro, porque eu sei que ele falou, ele não fez uma. Fez três corridas e foi pódio em todas, superando o Leclerc, obviamente, andando pra caramba. E, de repente, o Sainz é o que eu apostaria, mas não tem informação, cara, é só um achismo meu. Porque o Sainz tem feito por merecer. A única questão em relação ao Sainz, e aí tem um pouco, o Gabriel sabe do que eu vou falar. Os pilotos têm uma certa credencial. E o Sainz não tem a credencial de um super mega piloto campeão. Apesar de o cara estar andando muito, cara, e eu tiro o chapéu para ele, ele não tem a credencial que obviamente, não preciso nem falar, que Hamilton e Verstappen tem, mas que o Norris já tem uma credencial dessa, apesar de nunca vencer uma corrida, mas já é um cara diferenciado. O próprio Leclerc, que por enquanto está sendo superado pelo Sainz, tem uma credencial diferenciada, o Sainz não tem. Então, não sei se a Mercedes leva isso em conta, mas a aposta minha, se for um piloto que eles chamam de um grande nome, que obviamente então já é alguém que está no grid e andando pra caramba, eu acho que é o Sainz.
É uma boa aposta, né? Ele tem o papo da Audi, né? Mas para 2026, mas...
Só um parênteses, Rafa, sabe por que eu duvido um pouco da Audi? O Sainz está com seus 30 anos, né? 30.
Já tá, já. É, exato.
Já não tá mais com seus 20 baixo, querendo apostar num projeto. Cara, o cara precisa de algo pronto. O cara não quer perder muito tempo. Minha opinião, tá?
Ah, eu concordo contigo. Até ia falar do fiasco que tá sendo a Sauber, né? Que vai virar a Audi nessa temporada. Uhum, não consegue fazer um pit stop com menos de 10 segundos. Tá complicada a situação da Sauber para esse ano. É a penúltima colocada no campeonato. E. Bom, é aquela questão de palpite, né? Não é nem um palpite, mas é o que eu faria, na realidade. Se eu pudesse escolher um piloto para apostar e colocar nessa vaga, eu iria de Oscar Piastri.
Deixa o Gabriel falar então, Rafa. Já a gente está dando palpite
aqui.
Vai lá, Gabriel.
É uma incógnita. Ninguém sabe, né? O fato do Toto ter falado que vai ser um grande nome, eu acho que seria... Eu acho que para mim faria sentido o Alonso, porque o Antonelli está sendo preparado e o Alonso está em final de carreira, talvez seja ali um contrato curto para que continue essa preparação do Antonelli para ele assumir. Mas realmente, o que o Luciano falou do Sainz, eu concordo demais sobre a credencial. A gente viu, eu acho que foi no início do ano passado, o Pérez querendo bater de frente com o Max, vencendo corridas e tudo mais, mas todo mundo olhava e falava... Esse cara não vai durar, ele não consegue, não tem Exato. Como. E realmente tem alguns pilotos que são assim, até meio chato a gente falar. Nós que, eu hoje que estou em atividade, Luciano, que já fez muita coisa no automobilismo também, a gente falar de pilotos é meio complicado. É. Mas realmente isso acontece, tem alguns pilotos que o nome é muito grande... O Norris é um desses que não venceu uma corrida, mas a gente sabe que é muito bem visto por diversas equipes. E com o Sainz ainda existe essa desconfiança de que ele seja um cara tão grande. A performance dele nas últimas corridas tem sido de um cara excepcional. Só que talvez o pessoal não confie tanto. Eu gostaria muito de ver o Alonso na Mercedes com um carro bom. Porque se é para ir andar lá com o carro que está hoje, não muda nada. Eu acho Verdade. Que a Mercedes tendo um carro um pouco melhor, eu gostaria muito de ver o Alonso, porque eu queria ver ele brigando por um campeonato. Mas, assim, o Sainz hoje está merecendo muito.
O Rafa, o que o Casagrande falou faz muito sentido, tá? Como eu falei que a Mercedes não quer perder o Antonelli, não ia colocar o Antonelli, né, de cara assim para fazer o primeiro ano da Mercedes. Então, de repente, coloca o Alonso por um ano, posiciona o Antonelli em alguma equipe. É um palpite com fundamento, eu diria assim, tá? Então, quem sabe, pode ser também.
O Antonelli vai fazer aquele vestibularzinho antes na Williams, né? Que é uma equipe parceira da Mercedes. Não acho que ele também vão queimar ele de cara na equipe principal, né? Ainda mais na fase que tá a atual equipe, né? É complicado colocar ele logo de cara lá. Fazer o que o Russell fez, né? Antes de ir pra Mercedes, né? Ficou um tempinho Sim. lá na Williams andando e depois é que foi para a equipe principal. Para a gente encerrar o assunto Fórmula 1, só dar as classificações do campeonato, a gente tem o Mundial de Pilotos com Verstappen na liderança com 77, depois Pérez 64, Leclerc 59, Sainz 55 e Norris 37 na quinta posição. Depois os 10 primeiros colocados com Piastri em sexto 32, Russell 24, Alonso 24, Hamilton 10 e Lance Stroll na décima posição com 9 pontos. Entre as equipes, liderança da Red Bull, da RBR, com 141 pontos, depois Ferrari 120, McLaren 69, 34 para Mercedes e 33 para Aston Martin. Virando a página, a gente tem a sexta posição para as Racing Bulls, depois Haas com 4, Williams, Sauber e Alpine ainda zeradas nessa temporada. Alpine que não tem um carro, tem um verdadeiro trator na pista, né? Que impressionante como não anda o carro da equipe francesa. Próxima corrida, daqui 2 semanas, Grande Prêmio da China, a volta de Xangai depois de todo... problema da pandemia, né? Desde 2020, né? 2019, que a gente não tem corrida lá. É legal, porque vai ser uma incógnita. A primeira vez que esses carros com efeito solo vão andar no circuito de Xangai. Mas a gente fala mais de Xangai na próxima semana, no próximo programa. Gabriel, queria te agradecer muito pela presença aqui no Na Ponta dos Dedos. Foi, mais uma vez, um grande papo, uma ótima conversa. E te desejar boa sorte nesse fim de semana na NASCAR Brasil e no próximo fim de semana na Stock Car, na etapa de Interlagos.
Valeu, obrigado Rafa, obrigado Luciano pelo papo, foi sempre muito bacana estar com vocês, obrigado pelo convite, pelo espaço, e obrigado pela, pelo boa sorte. Tomara que dê tudo certo mesmo, que a gente possa ter voltar a ter performance na Stock Car, seguir brigando na frente na NASCAR Brasil. É isso que a gente quer aí ao longo do ano. Obrigadão.
O Gabriel, até uma coisa que eu pensei, né, o Rafa falando, obrigado por você ter vindo, e agradeço também, cara, obrigado pelo papo mais uma vez. Uma coisa legal, tá? E eu falo isso, não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, né? Não é isso não, mas como eu tive muito tempo fora no automobilismo, quando eu cheguei na Stock, cheguei aqui em 2005, primeiro ano, né? Não, 2004, desculpa. O nível de pilotos, cara, era muito diferente do nível que a gente tem hoje. Por que que eu tô te falando isso? Tá, com todo respeito, né? Porque eram pilotos que dentro da pista guiavam pra caramba, não tinha moleza nenhuma, você vira de fora, mas tecnicamente falando, conversas como essa que a gente tá tendo aqui, o pessoal tinha menos conhecimento de automobilismo. Então, eu tô falando, você é um cara que representa bem Stock. Outros convidados que a gente tem tido aqui, praticamente todos os convidados que a gente tem, que vem da Stock Car, tem um nível muito bom de conhecimento. Então, a gente pode falar sobre Fórmula 1, pode falar sobre NASCAR. Tem um nível técnico melhor, consegue falar bem, você indo cara novo, mas já tem bastante experiência. Então agradeço aí pela conversa, pelo papo, papo bom, fazendo sempre coisas, informações legais, e realmente, boa sorte aí, boa sorte na NASCAR, a gente vai se ver lá em Interlagos, mas boa sorte desde já, tá bom? Valeu.
Valeu, obrigado.
Boa. E eu esqueci de falar uma coisa. Parabéns pelo título do Grêmio, né? Que foi campeão gaúcho.
Obrigado.
No último Valeu. Fim de semana. O Gabriel, que é um.
Estamos felizes por enquanto, estamos felizes.
Ô, Rafa, então agradeço também, então, Rafa, pelos parabéns ao Palmeiras. Ah, então. Teu flamenguista, fica quietinho aí, ó.
Não, só tem campeão aqui no podcast, então, né? Porque tem o campeão carioca, o campeão paulista e o campeão gaúcho. Então tá tudo bem. Tá todo mundo feliz dessa semana.
Verdade.
Depois desse início de temporada aí do futebol. O Gabriel, que é torcedor fanático do Grêmio, né? Corre com o número 83 por causa do Mundial do Grêmio de 83, então. Tem sempre essa relação quando a gente fala com o Gabriel. É sempre legal conversar com o Gabriel sobre isso. E queria agradecer a você também, que ouviu ou assistiu o programa até esse final. Foi muito bom. E a gente, na próxima semana, vai ter mais um convidado e uma edição especial antes da etapa de 45 anos, né, que vai celebrar os 45 anos da Stock Car. A gente vai dando as notícias aí pelas redes sociais ao longo da semana. Vai ter uma surpresinha aí. Na próxima terça-feira, o programa vai ao ar gravado na quarta. Na terça-feira vai ter uma surpresa para a galera que está em casa, para a galera que acompanha automobilismo. E lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Gabriel Leonan e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!